como a gente tem que trabalhar, como a gente usualmente trabalha a informação, principalmente relativa à migração. Algumas definições são fundamentais, né, que parecem bem simples, mas que têm um conteúdo importante. Né. Só lembrando, então, que o nosso grupo, além de nós que estamos aqui hoje, né, ainda tem um conjunto de pessoas. A Thaís está fazendo o doutorado na área de Altamira, discutindo a questão de Dar um Monte. A Samira, doutorado em demografia, né, Thaís? A Samira, doutorado em ciências sociais, está trabalhando a questão dos conflitos no sul do Sudeste do Pará. O Alex está trabalhando com mortalidade no Centro-Oeste. O Vinícius defendeu o mestrado dele trabalhando com mineração no Sudeste do Pará. A Júlia também acabou de defender semana passada, trabalhando com Santarém. E o Igor fez o trabalho dele de mestrado sobre Altamira, trabalhando com a questão da lei. Então, acho que poderia ser uma conversa bem interessante para a gente avançar nesses trabalhos. Então, o objetivo principal que a gente tem trabalhado aí que a gente se propôs a trabalhar nesse projeto, são dois objetivos, na verdade. Primeiro, avançar na caracterização da dinâmica demográfica e nas interfaces com o uso e cobertura da terra. A gente começou a fazer um trabalho mais sintético desse tipo no texto Daniel Hogan, Álvaro e eu, de 2008. Eu até passei para uma cópia de uma versão desse texto para a Ana e para o Miguel. Acho que dá para colocar aquela cópia lá no site. Né? Então, foi o primeiro momento que a gente fez uma síntese, mas acho que a gente tem que retomar agora, principalmente que agora a gente já tem os dados de 2010. Né? Então, acho que é um outro momento interessante. Mas, basicamente, eu acho que a gente tem um pincelzinho para escrever.
Embaixo,
aqui. Só basicamente para a gente lembrar algumas coisas aqui, quando a gente fala em variação da população ao longo do tempo, né? Variação da população ao longo do tempo é a população do início, né? Mais. Não precisa só falar. Os nascimentos, né? Menos os óbitos, mais os imigrantes, menos os emigrantes. Né? Então a gente chama de nascimentos menos os óbitos de crescimento vegetativo e emigrantes menos emigrantes de salto migratório. Então esse é o trabalho básico que a gente tem para entender a dinâmica demográfica e os componentes da dinâmica demográfica. De maneira geral, o que a gente tem no Brasil hoje? Né? Uma tendência muito importante de queda da fecundidade, né? Então, as mulheres têm um número cada vez menor de filhos, né? A gente já está, o país como um todo, abaixo do nível de reposição, que é 2 mil filhos por mulher, da taxa de fecundidade total, né? E, em relação a essa região de trabalho, a fecundidade é um pouquinho maior que a média do Brasil ainda é um pouco maior, né? Lembrando que tem um diferencial entre o rural e o urbano, né? E no rural sempre um pouco mais alto que o urbano, na região norte sempre um pouco mais alto que o restante do país. Tá? A questão da mortalidade, né? Também está em queda a mortalidade geral no Brasil, lembrando que isso tem implicações importantes em termos da estrutura etária. Né? Quando a gente pensa em termos da estrutura etária, a gente começa a ver, por exemplo, na combinação dessa mortalidade em queda, com essa fecundidade em queda, aquela pirâmide que tinha um formato bem de piramidal lá no começo dos anos 70, agora já tem uma outra característica, né? Já tem um componente maior da população envelhecida. Então esse grupo aumenta significativamente o peso, se a gente pensa de 70 para cá. Né? Ou seja, a composição da população também tem uma mudança importante. Então a população está crescendo menos, está tendo mudança na estrutura etária. Tá? Tranquilo? dando um painel geral para depois a gente entrar em mais específico, fica mais fácil de entender o que a gente está trabalhando e as implicações do que a gente está trabalhando em relação a essa dinâmica demográfica. Tá? É, quando a gente pensa no salto migratório, né, isso aqui é o que a gente vai trabalhar de maneira mais detida aqui no URGS, né? Então, se a gente pensa que a fecundidade, que é um dos principais elementos do crescimento populacional, está aqui diminuindo de maneira sempre significativa. Os óbitos também estão passando por um processo de transição importante. Mas o que acaba determinando naquela região o crescimento, historicamente, sempre foi a migração. A chegada de gente tinha um impacto muito significativo. E o que a gente vê, principalmente o que a gente observa nessas últimas décadas, é também um processo de diminuição dos volumes, né? Então a gente tem uma diminuição significativa nos volumes, né? Então os fluxos são cada vez menores e esses fluxos eles têm também uma característica diferenciada ao longo das décadas, né? Eles passam a ter, por exemplo, os fluxos de curta distância passam a ter um peso cada vez maior no conjunto da migração. Então, por exemplo, os grandes fluxos migratórios do Brasil lá nos anos 60, 70, era a vinda de população do Nordeste para São Paulo, né? Ou do Nordeste para o Norte. E o que a gente percebe? Nos períodos mais recentes, né, são fluxos de mais curta distância. Com características, por exemplo, né, e a gente pode observar isso, né, por exemplo, em Santarém, que a gente estudou, né? Então o fluxo que era predominante lá nos anos 60, 70 e 80, das áreas rurais para as áreas urbanas, né? Elas passam a ter uma característica de áreas urbanas para áreas urbanas. Tá? Lembrando que esse urbano aqui é o urbano definido pelo IBGE. Tá bom? Então aquela história de êxodo rural e tal, tem um impacto cada vez menor, mesmo nessas áreas que a gente está trabalhando. Tá bom? Os dados estão mostrando isso, né, que a gente está trabalhando. Então esse é o contexto geral, né, que é importante a gente ter em mente para entender tudo isso que a gente vai falar aqui agora. Demógrafo, né? Então essa caracterização da dinâmica demográfica vai envolver, vamos dizer assim, principalmente esse primeiro conjunto aqui. Né? A gente vai estar trabalhando com o crescimento da população, com caracterização da população em termos da distribuição do sexo e da idade. Tá? Um aspecto para lembrar, que é importante quando a gente pensa nas pirâmides, né? É que a pirâmide te dá uma ideia de como a população está composta em termos de sexo e de idade. E essa composição pode te dar indicativos, por exemplo, sobre quais foram os fluxos, se existiram fluxos migratórios e qual o peso desse fluxo migratório em termos da distribuição etária. E, de repente, você pode ter lá fluxos que são significativos na população de entre 20 e 24 anos ou 25 e 29 anos de homens, né? E na grande parte dos casos onde está concentrada a migração. Então, se você tiver uma saliência lá na sua pirâmide etária, isso pode ser significativo desse processo. E o segundo objetivo que a gente vai trabalhar é mais especificamente a questão da mobilidade ou das migrações. Né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é construir e analisar as matrizes migratórias, né, de origem e destino. A gente vai ver quais são as possibilidades aqui, né, de definição de migrantes e de migração. Né? A gente vai trabalhar principalmente os municípios do Pará em relação às outras unidades da Federação do Brasil. Basicamente, a gente vai trabalhar com o censo de 2000 e de 2010, que estiver disponível, e a contagem de 2007, que traz algumas possibilidades para a gente analisar os dados, principalmente em termos de migração para o setor censitário, caracterização da migração para o setor censitário. Então, naquela primeira parte, né, da caracterização da dinâmica demográfica, a gente vai trabalhar basicamente com volumes populacionais, evolução desses volumes e estrutura etária. Na ideia mesmo de construir um histórico desse processo de crescimento populacional no nível municipal. Tá? Então a escala vai ser municipal, em grande parte das vezes, em alguns momentos para esses municípios que a gente selecionar, a gente vai fazer um trabalho também em termos de setor societário. Em relação às migrações, né, a gente vai trabalhar basicamente as informações questionadas da amostra do censo demográfico, principalmente tentando identificar quais são os fluxos principais migratórios. Né. Além disso, fazer uma caracterização dos migrantes, uma comparação da situação, das condições de vida de migrantes e não migrantes, e também, eu acho que um aspecto que é interessante, uma possibilidade interessante, é um pouco pensar quais as características dos principais municípios de origem dos migrantes. Então a gente tem trabalhado muito com os municípios onde os migrantes chegam, mas a gente considera que é importante também pensar um pouquinho de onde eles vieram, quais as características demográficas que tem lá, quais as características, por exemplo, não só da população residente lá agora, mas o que isso pode significar em termos de estoque de migrantes. Isso vai dar uma ideia das possibilidades de continuidade dessas redes que se estabelecem no tempo. Se uma região estiver perdendo muita população, pode ser que ela não tenha um estoque, né? Por conta de toda essa dinâmica aqui, né? Pode ser que ela não tenha mais um estoque de população que seja, que signifique a continuidade da manutenção dessas redes migratórias. Tá? Então, acho que é um pouco a gente começar a lançar ideias de como esses processos podem continuar no futuro ou não. Tá? Acho que isso é um pouco diferente do que a gente tem feito até agora. Né? A gente tem parado sempre por aqui. Né? Mas agora, com o UNIX, a gente tem a possibilidade desse outro movimento aqui, dessa outra abordagem. Então, só para dar uma ideia do que a gente está falando, né? O que é um migrante? Né? Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar um pouco é. A gente fala em migração, né? Então, a definição básica, eu acho, a primeira, o que é migração? E o que diferencia migração de mobilidade? Esse é um aspecto central. E a outra coisa é como a gente define o migrante. E é um outro elemento central para a gente poder avançar nessa discussão toda. Então, começando com essa ideia ideal, muito professoral, deu para mim dar horário. Quer dizer, eu acho que a ideia é um pouco de diálogo interdisciplinar e a gente, entendeu, começar com as questões básicas, senão a gente não consegue. A gente pensa que está falando a mesma coisa, mas não está. Então, por exemplo, tem uma discussão muito, muito pesada dentro da discussão sobre migração, que é o que define a migração. Aliás, o Zé Marcos acabou de lançar um livro, não sei se vocês viram, que é um livro cujo objetivo é exatamente discutir as questões migratórias. Ele deu um para vocês já, né? Então, tá, então eu vou mandar. Eu vou falar disso por livro. Tá, mas eu não. Aliás, comprei um pacote de visita de hoje, né? Mas eu vou mandar para você. Mas uma das questões centrais é o que configura a migração. A migração, ela tem sido muito definida em função da mudança de residência.
Eu falei hoje.
Então já vamos para o final aqui da questão que é o tempo e espaço. Então esse aqui é o central da discussão da migração. Como você define migração? Você tem esses dois elementos básicos. Envolve uma mudança de espaço, um deslocamento e uma mudança do espaço. Né? pessoa sai do Nordeste, vem morar no Sudeste, né? Mas se ela vier agora de voltar no outro, isso é imigração, né? Então, por exemplo, teve que existir o censo, que é um de regularidade, define como um espaço de um ano, né? Tem um período de um ano. Então, mais de um ano não é mais migração. Né? Quer dizer, mobilidade seria um ano. Mais do que um ano não seria mais mobilidade, seria migração. Então, essa questão da definição, tanto temporal quanto espacial, é central. Porque, por exemplo, nem sempre está muito clara a intencionalidade do imigrante quando ele faz a mudança. Né? Então, muitas vezes, principalmente quem tem uma perspectiva de trabalho mais temporal, quando eu olho fora, passo o corte da câmera e volto. Né? Mas como já a biografia discute muito bem, e o um aluno nosso defendeu essa tese, uma tese agora essa semana, o Ricardo Dantas, chama a atenção, né? Algumas pessoas que vieram 20 anos atrás para fazer o corte da câmera na região do Grão Preto acabaram ficando. Né? Então aquilo que é uma mudança temporária acabou virando definitivo. Então é sempre complicado falar em termos da definição a partir do tempo. Né? Principalmente porque esse tempo pode variar muito, né? Dependendo do tipo de movimento, dependendo do tipo de objetivo da pessoa ou da família. Então, essas variações acabam trazendo muita dificuldade aqui na definição. E o espaço, né? Quando a gente fala em espaço, geralmente remete a ideia da mobilidade. Será que o fato da pessoa fazer um movimento de um município para outro é o que define a migração? Ou se ela mudar dentro do mesmo município de uma residência para outra é uma migração? O que é a migração? Como a gente pode definir a migração e principalmente como a gente pode medir? Né? Porque se ele foi essencial em um determinado ano, numa residência, né? E no ano seguinte, ele dentro do mesmo bairro, só que ele mudou de uma outra residência, ele foi essencial naquela outra residência, então, embora ele tenha feito um movimento, ele pode ser classificado como não migrante. Tá? Porque a referência espacial, em grande parte das vezes, é um município. Ou, como a gente vai ver outra possibilidade aqui, dentro do município, a situação de residência rural urbana. Então, quando a gente fala, quando a gente está trabalhando com migrante, é sempre fundamental definir exatamente no começo o que é um migrante, o que é a migração, o que está sendo entendido como migração e o que é um migrante. Né? Porque o migrante pode ser, por exemplo, quando a gente trabalha usando os critérios do censo, né, usando os princípios do censo, pode ser o que mora a um determinado período naquele município. Né? Se a pessoa nasceu e morou no mesmo município desde que nasceu, por exemplo, ele não é considerado como migrante dentro dos quesitos que são apontados pelo censo, dentro dos critérios que são apontados pelo censo. A pessoa nasceu e sempre morou naquele município, ele não é migrante. Ele pode ter feito 10 mudanças dentro do município, mas ele não é migrante dentro desse critério que está definido pelo questionário do censo. Então, se a pessoa mora nesse município desde que nasceu, ele já pula direto para o final do questionário do censo. Tá? Lembrando desse questionário, é o questionário da amostra do censo. Tá? Esse questionário é de 2010, então ele forma outro aspecto que é fundamental na informação sobre migração do censo, é que ela é uma informação amostral. Tá? Uma informação amostral. Isso significa o quê? Significa que, na grande maioria dos casos, ela só é representativa no nível municipal.
ela não é representativa, por exemplo, para o setor cidade. O senhor vai poder setor. Quantos setores da nossa praça tem, por exemplo, o Santa Catarina?
Não é espacial, né?
É, mas geralmente está. Varia entre 400 pessoas, tem setor até 600 pessoas.
A bosta lá não tem setor da bosta, não tem a área de setores da bosta?
Não, tem a área de setores, mas
os setores não são homogêneos.
A bosta está falando em população, não em
termos de setores.
Não
é a bosta do
setor?
Não. Para a região norte. Inclusive, a gente consegue captar aqui um efeito do retorno dos brasileiros, né, que foram lá para ocupar o Paraguai em determinado momento, mas os filhos que não conseguiram se estabelecer voltaram. E a gente consegue captar com essa informação um conjunto significativo de pessoas, principalmente em algumas partes do Mato Grosso e no Pará.
Sim. Então, se fica dentro da mesma unidade de federação, não é considerado um grande
evento
de naturalidade?
É. Não, é sempre, naturalidade é sempre um município, né?
Ah,
mas,
sim.
Então, é. Mas você pode, depende, então, isso você depende, né? Ah. Se você estiver considerando a sua unidade como paraense, ele é um paraense, mas só que é um paraense de Alta Mira, de Santarém. Por isso que é importante deixar bem claro você está chamando de migrante. É um migrante que vem de fora da UF, né? É um maranhense, né? Então a gente fez, por exemplo, algumas tabulações, né? Em algum momento, e ele consegue capturar o paraense que vem de outro município.
Sim.
Histórico.
operar ali, isso a gente pode fazer para todo o Brasil. Entendeu? Pode fazer para todo o Brasil. E ver como é que era assim. Meio que umas viagens, assim, a gente pode ver qual era o esporte de população de 95 naquele município. Que ela Brasil estava dentro daquele município. Né? Na cabeça dela veio um mural, ou melhor, veio um banco. Ela achava que aquilo era um banco. Em 95. Só que se a gente pega todo mundo no Brasil inteiro que saiu daquele município em 95, não sei se estou contratando a viagem, a gente consegue. Não tinha tanta gente naquele urbano em 95. Então, estava no meio do urbano. A cabeça dela era urbana. É porque a gente não falou, que a gente já tem 7, 8 situações dos municípios. Né? Então, pode ser urbano, propriamente dito, urbano de expansão, o rural de expansão, né? O rural vila, o rural núcleo, e por aí mais 8. Né? A gente consegue mapear o que é, qual é a percepção das pessoas do município. Está dando para fazer, mas a gente consegue fazer, com certeza a gente consegue fazer para esses municípios que a gente tiver como foco, faz tranquilo. Tranquilo, e uma coisa que a gente pode fazer é o Brasil inteiro. E a gente, esse questionário, quer dizer, se alguém responder lá no Rio Grande do Sul que veio da família, pegando o que você decidiu em 95? Eu decidi em Altamira, no mural da família, e fui lá no Rio Grande do Sul. A gente roda o programa para todas as mulheres. Mora aí uma meia hora atrás. PCzinho rodando. Quase que a máquina que ela, né? E a gente faz até pouco. Todo mundo consegue mapear isso.
Então, essa é um pouco a ideia da matriz migratória, que é o que a gente já rodou. Né? Então, a gente tem lá onde as pessoas moravam em 1995 e onde elas responderam ao censo de 2000. Então, você tem aí, bom, dependendo da tabela, você pode fazer do banco rural, né? Urbano, rural, urbano, urbano, rural, 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 urbano. Vai fazer quatro categorias. Mas dependendo da tabela, você vai conseguir identificar aquelas pessoas que vieram de cada um. Então, a data fixa era 95 e 2000, e a data fixa de 2010?
5 anos,
né? 5 anos, sim. Logo a 2005 e 2010. Isso. Você tem dois grupos do eleitor de outros. Então, essa é um pouco a ideia da matriz migratória que a gente já tem. Né? E aí, o interessante dessa matriz, você pode, por exemplo, estabelecer os princípios principais, né, e fazer as UERs. Então, juntar todas as UERs. Então, vamos fazer, sei lá, de Altamira ou de Santarém, para os municípios que eles consideram interessantes, mais para todos os UERs do Brasil.
Para todos os estados.
Para o UER é estado. Então, essa possibilidade eu acho que é bem interessante, porque a gente vai utilizar mais, principalmente nesse começo aí do trabalho. Só que não parece fácil, mas não é tão fácil. Tem um certo trabalho aí para conseguir organizar e fazer essa informação dar sentido. Né? Então, acho que isso é uma parte grande do esforço que a gente vai fazer agora. Eu acho que é transformar esse dado, bem mais, fazer trabalhar de maneira bem mais fácil para todo mundo. Assim. Acho que isso é uma parte importante para não ter confusão. E a outra informação que é bastante interessante também. Aí vem a mesma coisa em relação a uma unidade brasileira ao país estrangeiro, né, para atacar a migração internacional. Mas a outra informação interessante é que o princípio de unidade da federação ao país estrangeiro trabalha o estudo. Né? Essa é a ideia de pegar a mobilidade. De repente a pessoa mora em Santarém e trabalha em Belterra. Alguma coisa assim, ou mora em Belterra, vai estudar em Santarém. Alguma coisa desse tipo. Pode ser apesar das distâncias serem muito grandes, né, na Amazônia, mas a gente pode dar alguma informação interessante. Está tudo bem, com certeza, essa informação é relevante. Inclusive porque a ideia da região metropolitana se define muito a partir da mobilidade entre as unidades que compõem a região metropolitana. Né? Então dá um pouco essa ideia da regularidade. Então, esse dá para pegar esse tipo de movimento. A gente não sabe, de novo, a questão do tempo e espaço. Quando as pessoas conseguem entender em relação a esse deslocamento. De repente a pessoa vai, fica a semana inteira e volta. Ela declarou isso como. Ela conseguiu colocar essa informação aqui dentro ou não? Isso não está tá definido qual é o tempo aqui a que se refere essa mobilidade. A ideia, a leitura que a gente faz, é que seja no mesmo dia. Você vai, trabalha um dia e volta no final do dia.
Então, só uma curiosidade, só qual que é mais sobre o sistema de regularidade, o pessoal tem chamado de regularidade, cultura.
Então, é uma discussão. É uma discussão que é aberta.
Mobilidade.
Porque, então, por conta disso, pela dificuldade de definir essa relação entre o espaço e o tempo. Porque o que está nessa ideia de regularidade é que fosse uma coisa diária. A pessoa sai de São José e vai trabalhar em Jacareí. Aí depois volta para a turminha e tem que fazer o processo de isso. A ideia era estar isso aí. Mas acaba com uma série de outros elementos que dificultam essa definição de temporalidade. Por isso que se usa o termo mobilidade. Essa ideia da movimentação do espaço, independente do tempo e espaço, que não implica em outras diferenças.
Exatamente, às vezes, que demonstra uma consolidação, vamos dizer, daquele
ficou recebendo pessoas que não trabalhavam lá, se consolidou, outras não vão morar lá. Né? Estava trabalhando essa.
Então, uma outra possibilidade de trabalhar com a contagem de 2007, e aí a gente, no caso, tem trabalhado com essa informação para o setor censitário, né, mas isso só é possível em 2007. A gente não consegue trabalhar as outras informações de imigração por setor censitário. Né?
Mas está uma boa ocupada. Esse 2007 aqui no setor, aqui você não tem esse lugar que você consegue ter uma. E em 2010 a gente consegue separar rural do plano, né? E em 2007 também. Então já tem um indicador.
Então é isso, eu acho que simples e essas são as possibilidades que a gente vai trabalhar em relação à migração. Data fixa, naturalidade, que é mais simples, que é a última etapa, pegando principalmente a ideia do tempo de residência. A gente igualmente define nos trabalhos que a gente tem feito sobre migração, que o imigrante é o não natural residente a menos de 10 anos, no município. Então, de maneira geral, esse é o nosso imigrante, né? Ou seja, a gente recortou aqui. É o não natural que existe há menos de 10 anos. A gente contou as categorias que tem espaço. A escolha da suposição é que mais de 10 anos, e de alguma forma já conseguiu entender a realidade local e se virar dentro desse contexto já não é mais imigrante. O que a gente percebe sempre, né, quando trabalha com o tempo de residência, é que, em geral, as pessoas que estão ao mesmo tempo no município, elas têm uma condição de vida pior do que os que estão mais tempo. E aí tem o texto famoso do Jorge Martini, que é adaptação ou sobrevivência do mais forte. É uma pergunta que ele faz. Já no texto dos anos 80, mas acho que o assunto continua ainda
bastante interessante. Bom, é isso basicamente. Aí agora já tem várias, duas ou três teses aí acrescentadas nessa bibliografia.
Então nós vamos ter um jogo geral primeiro, de CBR e de cartões.
apresentação era bem curtinha, né? Na verdade, a gente falou.